barca vem singrando os mares diluviais que permeiam essa navabesca internet. Olha só, gigante jangada jornalística, noética, não noticiosa, de volta aqui pra vocês, emergindo nesse oceano de notícias ruins e de bastante fake news. Chega o Fora do Éden pra uma edição especialíssima, edição 60.75, o único podcast que explora o incrível mundo dos números decimais. E eu não tô sozinho aqui, porque comigo aqui, direto lá da Irlanda, nosso correspondente internacional, Marcelo Edreira, estudante de irlandês.
E yeah, ahoy, lads.
Aliás, cara, quando saiu o filme O Irlandês, você ficou emocionadíssimo, né?
Eu nunca vi.
Cara, é o irlandês, cara, você tá na Irlanda,
somos
cara,
dois,
tem que assistir, cara.
Tá louco, velho, 4 horas de filme. Se vocês querem um filme irlandês pra assistir, tem na Netflix, é Black... É 47, Black 47.
Caraca, mano.
Eu quero ter guardado isso pra fazer recomendações, né, negão?
Que máfia, cara, para, cara. E também aqui comigo.
Não, mano.
Ah, Marcelo, é o irlandês, cara. Você tem o filme O Brasileiro?
Assistam, vai ver, cara. Vocês nunca mais verão a rainha da Inglaterra com os mesmos olhos.
Ah, para, sem que se The Crown, que é
a
história.
A Rainha Elizabeth não estava viva em 1847, mas enfim.
Tá, e aqui de Floripa, aqui da nossa terra, aqui, eu em São José, ele do outro lado da Bahia, na Ilha de Florianópolis. Derli de Lana Cordeiro retorna.
Separados por uma ponte somente, né? Como sempre.
Exato.
Estamos nós aqui. Se vocês estão ouvindo o barulho de fundo, não espantem. São meus 4 filhos já há 3 semanas confinados.
O nome disso é confinamento social.
Pensem pelo lado positivo, cara. Eu ainda continuo com 4 filhos só. Já poderia ter aumentado, né?
Exatamente. Embora, com todas as previsões de que dos impactos que a quarentena vai ter no número das famílias do Brasil. Mas a gente volta aqui então, no meio dessa quarentena, no meio dessa pandemia, pra trazer de volta o Fora do Éden pra vocês, pra gente poder conversar um pouco sobre como é que a gente tá vivendo nesse tempo e fornecer pra vocês, você aí, estimado ouvinte, provavelmente, que talvez já ouvi a gente nos últimos programas, ou se não, um novo ouvinte, seja bem-vindo, tem bastante programa bom ali atrás, principalmente a partir do 40, antes daquilo eu recomendo que vocês não vão visitar. E aí a gente tá aqui pra trazer esse programa pra vocês e falar um pouco da nossa vida no Covid.
É engraçado quando o Rogério fala assim, pô, aqui dessa pandemia parece que tá falando de um jogo de futebol, tá ligado?
No fundo, meu sonho sempre foi esse. Sempre foi narrar jogo de futebol.
O título do Figueirense, né?
Antes da gente subir a música de novo e começar o primeiro bloco, eu acho que a música de início do Fora do Éden nunca foi tão atual, né?
Nossa.
É. Opa. Isso é a mais pura verdade. Nunca vivemos tempos assim.
Olá, eu sou o Rogério Moreira Júnior, só que do futuro, que eu tô hoje, no dia 2 de maio, gravando, pedi pro Doctor dar uma ajuda pra gente voltar no passado e colocar isso no meio dessa gravação, que foi feita no passado e tá sendo ouvida por vocês hoje. Loucura, eu sei, mas calma. Eu vim aqui pra falar que o que você vai ouvir agora é esse programa que a gente gravou, esse revival do Fora do Éden, bem no estilo dos programas antigos, bem no estilo da Arca, né? De quando reunia eu, o Derli, o Marcelo, o Ronaldo, pra gente poder falar. Então, ainda não é grandes temas, ainda não é grandes pesquisas. Isso, vocês sabem, o Fora do Éden acabou e nunca mais vai voltar. Mas voltou. E esse programa, ele é assim. Eu tô entrando aqui, eu tô fazendo essa viagem no tempo pra explicar pra vocês que alguns dos números que a gente citou aí, eles estão desatualizados, pois o programa foi gravado há 1 mês antes de você estar ouvindo isso. Algumas situações ali já podem ter mudado, mas eu acho que o papo vale a pena. Então, perdoa a gente não confie nos números que a gente coloca aí. Vai procurar os números pra ver se as coisas continuam assim. Mas eu acho que tem... que o papo ainda assim tá legal e espero que você goste. E tem mais, se você acha que Viagem no Tempo Pouca é bobagem, a música que você vai ouvir a seguir, ela é do Cats Barnett, lançada em 2005 e o nome é Pneumonia Asiática, no caso se referia ao SARS, e eu sei que, né, falar de pneumonia asiática até lembra um pouco o racismo, mas o que eu acho maluco é os caras têm uma música pra esse momento, Cats Barnett, que é a banda que fez a música da entrada do Fora do Éden. Vocês vão ver outras músicas dele durante o programa e, claro, não podia faltar um pouquinho de Janires pra falar pra gente que ainda que tudo acabe, a gente vai estar com Jesus. É isso, falou, tenho que voltar ali pra tardes. quando é que foi pra ti, cara, que caiu a ficha que, caramba, chegou?
Quando o primeiro-ministro mandou fechar todos os pubs da Irlanda. Ali eu percebi.
É, isso é uma rapaz, coisa bem louca, né?
Eu falei, rapaz...
É tipo fechar o boteco aqui do Brasil.
Exato, velho. Não, mano...
Coisa assim, que ainda não aconteceu, né?
Não, mas é, sem piada, assim, tipo... Eu não lembro exatamente a data, assim, que realmente eu percebi que as coisas iam sair da normalidade. Uhum. É, eu acho que foi ali, mais ou menos, no final de fevereiro e início de março, foi quando os números de infectados na Itália começou a subir de forma, assim, absurda. E tanto que hoje, né, a Itália ela é top 3, que ela não chega a ser o dobro dos infectados da China. Acho que a Itália tá com 120 e poucos mil, a China tá com 80 mil, mas... Quando começou a morrer muita gente na Itália, começou a ficar muita gente infectada na Itália. E aí aqui na Irlanda, meados de março, começou a restringir. Uhum. Já tem umas 3 semanas que não tem aulas mais nas escolas, nem nas universidades, as pessoas estão tendo aula online. Inclusive, as crianças que não têm aula online pelas escolas, a rede pública de televisão aqui está fazendo aula online e disponibilizando na TV para os alunos.
Caraca,
muito tipo um Telecurso 2000?
Não, é, quase isso, só que é pra bem crianças, tipo, bem criança. Jovenzinhos, é.
É o Telecursinho 3000.
Exato, e aí foram passando, que começou a ter muitas pessoas infectadas na Irlanda. Hoje a gente tem um número considerável alto, assim, aqui pra Irlanda, aproximadamente 4 mil pessoas, mas a gente já tá em quarentena, lockdown, não completo, assim, desde semana passada, acho que é uns 10 dias atrás. Uhum. Aqui tá em lockdown, a polícia tá na rua, só que você pode andar até 2 metros da sua casa.
2?
2 metros, ó, que louco. 2 quilômetros.
Ah, tá.
Você falou 2 metros, é um derlinho e meio deitado. Não vale a pena, né, amigo?
É 3 Rogerinhos deitados. É
mais, Rogerinho, mais.
É tipo, botar eu, o Rogério ainda sobra um tempo pra poder andar. Mas enfim, é tipo, 2 quilômetros da sua casa você pode andar, só que... Você tem que justificar porque você tá indo, tipo, ah, eu tô indo no mercado, eu tô indo pro hospital, tirando isso não pode andar na rua, essas paradas todas assim, mas, tipo assim, então não tem um lockdown total ainda, né? Eu acho que aqui eles vão ampliar a quarentena, acho que vai ter meados de maio, porque o prédio da imigração aqui de Dublin já disse que não vai funcionar até 20 de maio, então eu acho que deve prorrogar até lá.
Sim, sim. Mas, tipo, o que que tu falou aí quando foi, mas como é que foi pra te cair a ficha? Foi num momento, foi num dia, assim? Como é que você parou e caramba, tá agora?
Quando teve... Não,
acabou o papel higiênico também.
Cara, não acabou o papel higiênico, mas aqui é restrição de quantidade de papel higiênico que você pode comprar. Uhum. Em março de 2018 teve a nevasca aqui, que, enfim, lembra? Ficou todo mundo debaixo de neve, foi um pé no saco, a galera foi nos mercados, os mercados ficaram esvaziados, tinha restrição pra entrada e tá tendo isso agora aqui, né?
Você
pode entrar um número X de pessoas no mercado, você pode comprar número X de produtos. E quando eu comecei a ver que os mercados estavam ficando vazios, aí foi quando eu vi que realmente o bagulho tava pegando. Pra quem não sabe, dia 17 de março é o St. Patrick's Day. Pra quem não conhece da história da Irlanda, é o principal feriado do país, né?
Uhum.
E tem uma parada na O'Connor Street, que é a principal avenida de Dublin, e esse ano não teve a St. Patrick's.
Pera, foi dia 17 que o cara... Não, foi dia 18 que vocês decretaram lockdown.
É, lockdown oficial.
Dia 18.
É, mas é, antes já tava dito já que não ia ter a parada de St. Patrick's. Porque, velho, vem gente de todo canto do país, inclusive, tipo, Estados Unidos, Europa...
Pra poder e do mundo, né? Falar isso, inclusive do mundo, né?
Que não tinha parado nunca em 220 anos, né? 240 anos, uma coisa assim, não era essa?
Yep.
Tá, ô Derli, agora conta pra gente como é que foi contigo, cara, isso.
Na verdade, a gente meio que se tocou no famoso vai dar merda, quando uma semana antes do prefeito de Florianópolis decretar o confinamento, né, o distanciamento social e tal. A gente saiu no domingo com as crianças pra praia, meio que assim, vou me despedir da praia. No sábado, vai me corrigindo aqui. Vou me despedir da praia. Aí foi pra praia, tá? Eu tava trabalhando, não sei o quê. Vida normal que segue, né? Trabalhando e brincando, inclusive, no serviço, assim. Eu tava meio ruim da barriga, o meu chefe de cozinha também tava ruim da barriga. E aí alguém espirrava na cozinha, né? Tipo, a gente já gritava, coronavírus, não sei o quê. Então, eu tava brincando, né? Aí de janeiro foi de segunda-feira levar as crianças na escola. Quando eu voltei de noite, ela falou, a partir de manhã eu já não levo mais. Aí eu falei, por quê, Mola? Porque apareceu o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E eu não tenho... E ela falou assim, eu não tô com tanta segurança disso, não. E aí eu falei, tá bom. Por mim não tem problema, não. É melhor, a gente se resguarda de que dá algum problema. maior no futuro. E tal, eu continuei, vida normal, beleza. Tocou a semana. Ia continuar a brincadeira e tudo mais. Aí os casos começaram a aumentar. A gente meio que ficou, né? Beleza, ainda é só São Paulo, não apareceu nada aqui e tal, pá. No domingo, antes do governador decretar parada total, né? Eu tava no trabalho. O pessoal não sabe, né? Mas eu tô trabalhando num restaurante peruano, onde o chefe de cozinha é peruano, o dono é filho de peruano, então um dos cozinheiros é peruano. Tava lá, de repente, o chefe chamou o cozinheiro que é peruano e falou assim, vem aqui. Aí ele falou, não, só vem aqui. Tava um silêncio no restaurante, só olhei pra trás, assim, vi o dono do restaurante com a cabeça baixa, assim, com a mão entre os olhos. Olhei pra fora, o chefe e o cozinheiro também, assim, meio atônito. E a gente começou a ouvir o pronunciamento do presidente do Peru, falando sobre o lockdown que eles iam decretar, né? O Peru fechou todas as fronteiras dele, bem antes da gente, óbvio, né? A gente até não fez isso ainda, mas...
Não, a gente já fez.
Então, não, mas na época não tinha,
né? Ah, ok.
Então, tipo, ele tinha fechou todas as fronteiras, tinha decretado que as pessoas não poderiam sair na rua, o exército ia estar na rua, a pessoa só poderia sair para comprar alimento, comprar remédio na farmácia, ir ao hospital, e mesmo assim ela seria acompanhada por um oficial. As pessoas que estavam fora do Peru e fossem peruanos não poderiam voltar pro Peru, pelo menos não de vias legais e normais, né? Cara, te viu assim, eles ficaram em cacos, assim, né? Aí eu cheguei pro outro cozinheiro que é brasileiro, falei pra ele, mano, ferrou. Agora é real. Aí falou, ué, eu também agora tô achando que vai dar merda, né? Aí tá, fui pra casa e na época já tava começando assim essas discussões, né? E eu lembro que o pessoal no grupo do Kendo, tem um rapaz que tá na Nova Zelândia, ele falando, ah, isso é histeria, não sei o que, papapá. Aí eu falei, mano, assim, você pode ter a visão que você quiser, seu direito, mas eu acho que chamar isso de histeria é um pouco de exagero da sua parte, porque histeria fosse se só um país do mundo estivesse falando que é problema. Agora, vários países já fechando fronteira, inclusive agora o presidente do Peru acabou de fechar a fronteira, temos o primeiro país da América Latina a fechar fronteiras. Então, velho, eu não sei se isso é histeria mesmo. Acho que o negócio é mais sério do que a gente estava imaginando. E aí tá, vim pra casa, né? Já meio que, tipo assim, deu merda. Mas me preparando psicologicamente e assim, né, vou continuar, pelo visto as coisas aqui no Brasil, vou continuar do mesmo jeito. E aí na segunda-feira é dia de folga, eu em casa aqui tranquilo. A gente recebe a notícia na segunda-feira à noite que o governador tinha sancionado estado de calamidade, né, e fechado tudo. Aí pronto, aí eu falei, mano, agora já era. Aí eu olhei pra Dijane e falei, amor, vamos ver que tem na dispensa, a gente vai ter que fazer uma compra pra manter aí pelo menos uma semana, mais ou menos, eu em casa. Aí começou a vir notícias e mais notícias, né, e eu e ela filtrando tudo, porque era muita coisa, tinha muita coisa sensacionalista e tudo mais. E aí, como a Dijane é diabética, a gente já foi procurar sobre a questão do diabético e o coronavírus, se já tinha alguma coisa publicada, pra saber, porque geralmente diabéticos são um grupo de risco em qualquer doença, né. E aí meio que foi nessa hora que a gente se tocou assim, né? Beleza, a Dijane e as crianças já estavam uma semana de quarentena, na verdade. A gente, vamos lá, o que a gente vai fazer com elas, né, agora? Porque agora vai ter que ter uma força-tarefa pra gente, pra ficar esse tempo todo com elas, sem elas e a gente surtar. E aí começamos a criar rotina pra eles, né? E aí, eu lembro que o primeiro dia que a gente começou a fazer a rotina com eles, foi assim, tipo assim, foi o grande estalo, assim, de falar, cara, a vida vai mudar completamente daqui pra frente. Nunca mais vai ser igual o que era antes. Uhum. O mundo não vai ser mais como era antes. Mas eu acho que o meu grande susto mesmo foi no primeiro dia que eu saí pra rua, que eu fui pro supermercado. Foi, na verdade, na terça-feira foi o decreto do governador, né? Na quarta eu fui pro supermercado fazer compra. Cara, era quarta-feira, 7 horas da noite. Não esqueça, eu entrei no supermercado, não vou falar o nome que eu não quero fazer jabá, mas eu entrei no supermercado e aí... E foi muito engraçado, que na época realmente tinha acabado o papel higiênico daqui de casa. E eu fui na seção de papel higiênico, na hora que eu entrei, mano, eu tomei um susto. Tipo assim, a gôndola tava vazia, velho. Tinha 2 ou 3 fardinhos das marcas mais baratas. O resto tudo tinha acabado. Entendeu? Da mais barata, não, da mais caras, perdão. O resto tudo tinha acabado, tipo, eram 2 fardos que tinha. Eu olhei assim e falei, caraca, mano. Ser humano é um bicho muito estranho, velho. É um bicho realmente que... É muito desgraçado, né? Que, velho, tipo, eu vi aquilo ali, eu fiquei impressionado. Foi a cena, acho que mais me impressionou, assim, nos primeiros dias de quarentena. Foi ver isso. Foi, tipo, ver isso e ver a aula onde tinha álcool, também não tinha mais álcool nenhum. Zero, nada.
É, eu trabalho num jornal impresso aqui na cidade, sou diagramador, então trabalho mais na parte gráfica e no envio para impressão e tudo mais. E aí continuei trabalhando esses dias todos, né? Teve até um dia que eu vim para home office, mas deu muito estresse e como eu fico cuidando desse fechamento do jornal, então é melhor eu estar lá. Mas a redação está bem vazia, então né, dá para manter o distanciamento social com tranquilidade. Mas o negócio é que, cara, teve um dia... Tipo, porque assim, a gente tava naquela meio de fazer piada, né? Não sei como era vocês, mas tipo, quando começou a notícia do vírus lá na China, eu ficava olhando aquele gráfico do Disdata lá da Universidade John Hopkins lá nos Estados Unidos. E aí, quando eu via que o número de casos na China tava enorme e no mundo tava pequeno, eu ficava pensando comigo, não... Pô, isso aí é uma coisa chinesa, uma coisa que vai ser muito forte lá dentro, mas no resto do mundo isso não vai chegar.
Eu pensei assim, vai ser mais uma gripe suína da vida.
É, cara, porque a gente teve a gripe suína, a gente teve a gripe aviária, e na boa dele, tanto eu não me lembro, é tão ruim a minha lembrança disso, que eu não sei se a suína ou a aviária era o H1N1. E eu não sei se o SARS era uma delas. Eu não me lembro, cara.
Não, SARS não chegou a vir pra cá.
Não, eu sei, mas é que assim, na minha cabeça, essas coisas elas estão enuviadas porque não fez muito... Ah, poxa, foi uma coisa marcante.
Mas sim, vocês viram por que espalhou tanto pro mundo, né? Pelo menos saiu aqui no Irish Times mostrando que o governo da China escondeu por um tempo isso, né?
Meio
que
não. Ah, sim, isso aí eu cheguei a ver, assim, talvez se ele tivesse falado mais cedo e tal.
É, porque isso começou a aparecer lá na China em dezembro, e é muito comum no final do ano os chineses eles saem da China e eles viajam o mundo todo porque eles têm uma espécie de limite de dinheiro que eles podem gastar dentro do país, então eles saem do país para gastar fora. E aí, por isso que espalhou pro mundo todo. Não só por isso, né? Mas isso ajudou, porque já teve um coronavírus parecido, né? Parece que há 10 anos atrás.
O SARS é um tipo de coronavírus também. A SARS é uma espécie de coronavírus.
Sim, é. Mas na China já teve uma espécie parecida com esse coronavírus. Eu posso estar falando besteira, tá? Porque eu vi o jornal e era uma coisa mais científica e eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas aparecia que o problema dessa vez foi que o governo chinês não deu tanta atenção ou não quis dar tanta atenção e acabou saindo de controle. Inclusive, ele está falando dos peruanos, não sei se chegaram a ver o caso dos irlandeses que ficaram presos no Peru por causa da quarentena lá. Inclusive, aqui, uma das meninas que trabalha comigo, a cunhada dela estava presa lá em Cusco, que decretou a quarentena, tinham grupos lá de estrangeiros, entre eles irlandeses, que estavam turistando, né, em Cusco, e com lockdown, a polícia pegou todos os estrangeiros lá da cidade e trancou eles dentro de um hostel. E eles só podiam sair para poder comprar coisa no mercado, só que mesmo assim tinha que ir com um policial junto. Só que as pessoas tinham meio que tipo medo deles, né? Porque meio que eles achavam que os europeus que tinham levado o coronavírus para lá. E eles meio que, as pessoas não queriam vender comida para eles, nem nada, velho. Enfim, foi uma luta, sim. Eles conseguiram a embaixada irlandesa do Chile.
Patriar de novo, né?
Conseguiu comprar umas passagens para eles pela British Airways. E eles, na semana passada, algumas pessoas de lá conseguiram voar para Londres e de Londres vieram para cá.
A gente tinha esse sentimento de que era uma... Cara, tipo...
A gente achou que não ia atingir a gente aqui. A gente achou que ia ficar exclusivo lá.
Eu também. Tudo lá no restaurante era qualquer gripezinha. Ah, coronavírus. Isso aqui é coronavírus, sabe? Tipo, era graça completa, era brincadeira. Tudo era brincadeira.
Eu peguei duas ou três semanas antes do negócio estourar, eu tava com uma tosse seca constante. Tomava xarope, não saía e tal. Até que eu fui no médico. E aí o médico, ele detectou que era refluxo. E eu fiquei, caramba, cara, refluxo, cara, mano, como é que você sabe, cara? É tipo, pô, né, isso não, né, como é que o refluxo vai causar isso? E curiosamente, olha, pode parecer incrível, mas os médicos são as pessoas mais adequadas pra falar sobre saúde.
Não é o Google.
Porque eu segui a orientação dele e eu fui curado. Nem o Google, nem, sei lá, cara, qualquer gente de qualquer outra profissão, cara. Entende? Eu fiz ali, tomei o remedinho para pro refluxo, o omeprazol lá, e minha tosse passou. Era uma tosse horrível, tava me acompanhando semanas assim. E o pessoal no trabalho até brincava: ô, pô, isso é corona, isso é corona.
Então aconteceu comigo parecido também, porque uma semana anterior um dos cozinheiros teve um problema intestinal assim terrível. Aí na outra semana eu tava assim, tipo, passei quarta, quinta e sexta assim, tipo, suando frio e tal. É ruim da barriga, louco. Problema intestinal mesmo.
Vocês comem a comida do restaurante?
Come, mas não era problema disso, não. Eu até pensei, talvez fosse isso, mas como eu já me acostumei com o tempero, porque assim, a comida peruana é completamente diferente da brasileira, é bem mais temperado, tem bem mais pimenta, entendeu? Então, tipo assim, eu já me acostumei completamente. Mas eu fiquei pensando, mano, não é isso, porque já tô acostumado com o tempero daqui e tal. A gente trabalha com produto bom também, então não tem como ser. Aí eu fiquei pensando, será que foi alguma coisa que eu comi no Senac, né? Porque eu tô vendo curso de gastronomia no Senac. Aí eu pensei, não, também não é. Tava tudo bem manipulado, tudo certo, não é isso. Até hoje, na verdade, eu não descobri o que foi. Só sei que passou, assim, do nada passou. Eu fui dando uma maneirada em comida mais pesada e tal, fazendo algumas coisas que a gente meio que já sabe que tem que fazer, né? E aí, no sábado, o chefe de cozinha também passou mal, assim, no nível dele não conseguir ficar na cozinha, de tão mal que ele tava.
Ô, louco.
Né? E aí, ele até depois ele descobriu, na verdade. Na noite anterior, ele foi comer num lanche lá perto, e era um negócio bem gorduroso, assim, ele tava sem costume nenhum de comer coisa gordurosa demais, e aí foi o que fez ele passar mal. E tudo a gente brincava. É, mano, tá com coronavírus, é coronavírus, tá, não sei o quê. Alguém dava uma espirradinha, é coronavírus, é, tá de coronavírus, olha, coronavírus, né? E era isso, era brincadeira o tempo inteiro. Tudo era motivo de coronavírus.
Sim, 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 sim. E aí, teve um dia, a gente tava nessa, assim, de ver, e o negócio foi subindo pros outros países, tal, Itália, Irã. E aí rolou, teve o dia, eu tava até vendo aqui, Marcelo, que eu falei contigo aquele dia, que eu tava meio na bad. Foi o dia seguinte ao governador decretar, eu tava na redação já bem mais vazia, a gente ouvindo ali a coletiva do governador pela... transmitida pra internet, né? E eu ouvindo ele falando, cara, e por um lado, até grato a Deus por caramba, pô, né? O cara tá tomando umas medidas. Ele foi um dos governadores que tomou a frente, assim, de tomar medidas de restrição e tal, e, né? O que eu acho que.
Acho que ele foi o primeiro, inclusive.
Cara, eu não sei se foi o primeiro, cara, que eu acho que o de Brasília veio antes, mas foi um dos primeiros, com certeza, entende? E ele é um cara, entrando um pouquinho na política de leve. Esse governador, ele era do PSL, ele foi eleito, ele era completamente desconhecido aqui no estado.
Ele é do PSL.
Isso,
ainda.
Ele é do PSL, ele foi eleito, ele foi pro segundo turno, e ele, assim, ele era desconhecidaço no estado, candidato nanico total, ninguém falava nele, e de repente, segundo turno, todo mundo ficou, como assim? E ele é bombeiro, e ele ganhou depois.
Mas era o candidato do Bolsonaro também, né?
Isso, exato. E Santa Catarina foi o estado com maior votação pro Bolsonaro, proporcional. E ele é bombeiro, é um bombeiro lá do sul do estado, ele era comandante do Corpo de Bombeiros. E é curioso porque, de certo modo, ele ser um bombeiro, ele é o cara das Forças Armadas ligadas a desastre, né? A lidar com os problemas, a pensar nas coisas... E ele demonstra muito. Então, por um lado, eu tava ouvindo ele falando, poxa, né, que bom o cara tá tomando essas decisões. Mas, por outro, me bateu a bad de, caramba, ferrou. Sabe? Tipo, o negócio tá pegando bonito. E aí, no dia seguinte, tem uma amiga minha, que ela ia se casar, deixa eu ver aqui, dia 18 de abril?
É, agora nem sabe mais, né?
Isso, 18 de abril.
E essa minha amiga, ela cancelou o casamento, passou pra dezembro. Ela mora... Por que ela fez isso? Além de evitar aglomeração, mas ela é brasileira, mas mora na Alemanha. O esposo dela mora na Alemanha, o noivo dela mora na Alemanha. E eles sequer iam conseguir vir pro Brasil, né? E aí, quando eu vi esse casamento sendo cancelado, sendo adiado, aliás, eu... Cara, que droga. Até porque, pô... Né? Tipo, você vê que o negócio tá chegando perto de ti, não tanto no sentido de alguém morrer, graças a Deus.
Não, cara, é isso que eu tava vendo. Tipo, você vê como, de certa forma, o ser humano, ele é um pouco. Ainda não, né? Ele tem uma sensação meio que exclusivista. É nada, aí, né? Começou a afetar muito a Coreia do Sul. Ah, não. Aí tá ali do lado da China. Aí começou a afetar muito o Irã. Aí a gente ficou pensando, ah, mas não vai passar pra cá. A real mesmo é que as pessoas começaram a ficar preocupadas quando começou a morrer muito italiano. Atingiu o Ocidente, entendeu?
Mas mesmo quando tava na Itália, ainda tinha muito aquele negócio, ah, não, é só ali, não vai. não vai passar para cá, não vai vir para cá, para América do Sul e América
inclusive,
do Brasil.
O prefeito de Milão, quando já estavam os números crescendo, parecidos com os números que temos hoje no Brasil, o prefeito de Milão fez uma propaganda falando que Milão não ia parar, que Milão ia continuar trabalhando e tudo mais. Hoje o norte da Itália é basicamente onde se concentra a maior parte das pessoas que são infectadas e mortas. E, inclusive, o próprio prefeito de Milão foi infectado. Pública pedir desculpas pelo que fez, né?
E tipo, e trazendo, né, pra perto da gente também, Marcelo, isso te impactou bastante nos seus planos, né?
Ah, sim, né? Porque o Rogério ia no casamento dia 18 e no dia 19 ele não ia no meu casamento, mas a gente teve que adiar, né? Questões de saúde. Não ia fazer as pessoas ficarem no local, pegar avião, pegar ônibus para poder fazer isso. E algumas pessoas chegaram a perguntar se eu tinha ficado chateado, se eu tinha ficado triste. De certa forma, eu já tava meio que esperando que isso ia acontecer, então meio que fui me preparando. O casamento tá adiado, não sei ainda quando, provavelmente ali setembro, outubro, depende de como é que vai estar as coisas. Meus voos começaram a ser cancelados, as hospedagens também, da Lua de Mel também. Eu só não consegui ainda cancelar uma hospedagem na Áustria, porque a Áustria tá com um número alto de infectados, mas eles não decretaram ainda quarentena. Isso é uma coisa que com certeza prejudicou aqui a Irlanda, né? Porque enquanto a Irlanda já tava em restrição de movimentação, agora só pode trabalhar quem realmente trabalha em locais específicos, tipo se você trabalha em hospital, em clínica, em asilo, se você trabalha mercado, em mercado, né? Tipo, trabalhos essenciais, sim, mercado, se você tem trabalhos essenciais, você pode sair na rua. Agora, se tu trabalha em coisas que não são essenciais, você não pode. O problema é que, enquanto a Irlanda já estava funcionando assim, tomando conta e tal, a Irlanda do Norte, que é Reino Unido, estava agindo como estava se agindo na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales, ou seja, não estava agindo, né? Então, as pessoas na Irlanda, enquanto aqui na Irlanda já não estava tendo aulas nas escolas, universidades, na Irlanda do Norte ainda continuava. E não tem fronteira, né? Entre Irlanda e Irlanda do Norte. Então, isso prejudicou um pouco aqui o lado da República.
Hoje já tá fechado igual, né?
Tá fechado igual, mas ainda não tá totalmente fechado que nem a Itália, né? A Itália tem. Eu tenho uma conhecida minha que mora na Itália. Ela vai pra sétima semana dentro de casa, velho.
Caraca, mano. Eu tô indo pra terceira já, tipo, esses dias eu tive os primeiros efeitos da...
Eli, eu trampo, velho, no meu terceiro dia de home office, eu já não tava aguentando mais, velho. Eu fui no mercado aqui na rua de trás, quando eu cheguei no mercado, que eu fui reparar que, na verdade, eu inventei a necessidade de ir ao mercado, velho. Porque eu fiquei rodando e comprei tipo, um iogurte. E pronto, voltei pra casa.
Estou com falta de danoninho em casa, deixa eu ir ali no mercado. Esse item é essencial pra minha sobrevivência.
O iogurte não foi nem pra mim, velho. Eu tava, tipo assim, eu falei aqui em casa, tô indo no mercado. Aí a flatmate me falou, como um iogurte pra mim? Ah, beleza, velho. Quando eu cheguei no mercado que eu peguei o iogurte dela, eu parei e pensei, bom, agora eu vou pegar o que eu preciso, né? Aí eu fiquei pronto, mas eu não preciso de nada. O que eu tô fazendo aqui?
Então, mas pensa pra um lado possível, pelo menos vocês ainda têm o home office. Não tem como se, meio, vamos dizer assim, que...
Na verdade, eu acabei de entrar de férias. Né?
Então, como eu sou cozinheiro, mano, Não existe home office pra mim, tá ligado?
E aqui em Dublin tem uma rede de restaurante tailandês que eles... É, porque aqui na Irlanda é proibido você usar drone, né? Não pode, é contra a lei. Só que eles estão pedindo licença pro governo pra eles poderem fazer delivery por drone.
Entrega?
Caraca, cara.
Égua, mano. Pode crer, velho. Aí o futuro, olha o futuro chegando, cara. Olha as distorcias acontecendo.
Caraca. Eu tava falando isso pro
meu primo, cara. Mas isso é demais, cara. Que loucura. Já pensou? Eu ia me amarrar enquanto cozinheiro, montar o pratinho e tal, preparar, botar na embalagem.
Achei um robô pra buscar a comida.
Era certeza de que a comida não ia chegar toda cagada.
Exato, cara. Exato.
Eu tenho certeza que o drone não ia derrubar.
É verdade.
Mano, que lindo ia ser.
Se a pizza já chega com o motoqueiro toda de um lado, o recheio e do outro não, imagina com o drone, cara.
É, mano, ia ser ótimo, mano. Tá louco.
Tá, mas aí tudo dele.
Eu já tô indo pra terceira semana, né? Então, quando eu cheguei, eu vim pra segunda-feira de folga. Quer dizer, eu vim na segunda-feira porque eu estava de folga na segunda-feira. Lá tinha restaurante, a gente abre na segunda. E aí, terça-feira lá é nosso dia de folga da equipe inteira, né? Na terça-feira, os donos do restaurante mandaram uma mensagem dizendo que eles iriam cumprir a orientação do governador, né, o decreto, e não iam abrir pra nada. Depois acabaram que, depois de um tempo, eles, o chefe e o outro cozinheiro que são do ano estão indo lá pra fazer delivery, né? E agora eles vão chamar mais uma pessoa, creio que o outro cozinheiro mora do outro lado da ponte, né? Mas enfim, aos poucos tá fazendo o delivery lá. Mas é como tu falou, eu não tenho home office pra fazer, tá ligado? Então, nos primeiros dias, o que é que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou trigo. Vou comprar muito trigo. Porque eu tô numa missão de estudar sobre fermentação, de, né, fermentação natural. E numa missão tanto pessoal quanto assim, que é econômica, porque como lá no restaurante eu sou um dos poucos que realmente mexe com pão, o chefe de cozinha, a gente ia mudar o cardápio agora. Mano, ia ser uma coisa maravilhosa agora pro segundo semestre lá no restaurante. E agora a gente nem sabe mais como é que vai ser, né? Mas enfim. E aí a gente ia colocar um pão feito na casa e tudo mais, e eu tava fazendo todos os testes pra esse pão, e eu falei, não, cara, a gente vai fazer um... Falei pro chefe assim, você quer que seja de fermentação natural ou pode ser com fermento biológico seco? Ele falou, olha, se você mexer com fermentação natural, pra mim é melhor. Eu falei, tá, então vamos começar com os testes pra gente chegar numa receita aqui que seja do seu agrado. Quando falou, não vamos abrir mais, né, eu falei, cara, eu vou aproveitar pra fazer isso. E aí eu comecei. Sei lá, acho que eu comprei uns 20 quilos de farinha de trigo, mano.
Caraca.
E comecei a mexer com pão. Ah, eu já gastei, sério, eu já gastei os 20 quilos de farinha de trigo. Eu já comprei mais 10 pra poder trabalhar essa semana.
O Derli era aquele cara que tava comprando um monte de trigo, pensando que ia vir o apocalipse. Era o Derli, briga com ele. Tá, e aí o restaurante lá não atende por delivery nada?
Não, agora eles estão fazendo delivery, só que com os dois, os donos, né? E uma parte da equipe da cozinha só. Então, até fizeram um cardápio diferente para atender almoço e janta. É, acabou que, tipo assim, na verdade, os donos me surpreenderam muito. Porque eles foram mais humanos do que eu pensei que eles seriam. E, além disso, eles quiseram muito ouvir o que a gente tinha de ideia para poder fazer. É, decidiram que não iam demitir nenhum dos funcionários do restaurante, nem os mais novos, né? O mais antigo lá tem 6 meses, então, tipo, era muito fácil para eles demitir. Tinha um cara que tinha uma semana que tinha entrado, entendeu? E ele falou, não, nem esse a gente vai demitir.
Legal, velho.
Sim. No teu caso, Edreira, rolou uns movimentos aí na... Aliás, explica pro pessoal com que tu trabalha, rapidamente, e tu trabalha com tráfico de pessoas pra Europa, né? E o que que mexeu aí?
O nosso produto que a gente trabalha aqui, a gente faz... Na verdade, a gente é uma empresa que exporta um produto do Brasil para a Irlanda, não só para a Irlanda, né? Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Malta, Espanha, é seres humanos. Então, o que que acontece? A gente é uma agência de intercâmbio, mas isso é de fachada, né? A verdade é que a gente exporta mão de obra barata.
Se você quer mandar alguém para um desses países, fala com o Marcelo. O Instagram dele vai estar aqui no post.
Eu não uso Instagram.
Para isso tu tem.
A gente usa a web para isso, mas enfim... Perdi a linha de raciocínio, irmão. Ah, é. A gente trabalha numa agência de intercâmbio. Enfim, por questão de segurança e tudo mais, a agência declarou que nenhum aluno embarca até final de abril.
Nenhum aluno sai do Brasil para ir para um desses países até o final de abril.
Até final de abril, sim. E aí, a gente começou a trabalhar em home office. Aqui na Irlanda, o governo disponibilizou 2 tipos de benefício. Quem teve as horas reduzidas, né? Aqui a gente trabalha e ganha por hora, né? Quem teve as horas reduzidas e tem como comprovar isso, aplica para um benefício do governo que de 6 até 12 semanas a pessoa vai receber um salário semanal de 203 euros do governo.
Uhum.
Não sei por que 3, mas enfim, 203 euros.
Pois é, o pessoal é bem... Não pode ser só 200, vamos colocar 203.
3, velho, que o 3 é o, sei lá, velho, é a compra semanal de pão.
3 é o número das folhas do trevo de São Patrício.
Nossa, velho, é uma mensagem subliminar à Trindade.
Exatamente.
Salário seguro, desemprego. Enfim, quem perdeu o trampo recebe 350 euros por semana, né? E aí, com a demanda tá bem baixa na empresa, eles afastaram o número de funcionários para receber o salário do governo. Eu não fui afastado, eu continuei trabalhando e tal, mas desde semana passada... O número de alunos para atender, ajudar e tal, baixou bastante. Então, eu ia entrar de férias, né, na semana que vem, por causa do meu casamento, ia ficar até maio, 4 semanas, e aí minhas férias não foram canceladas porque não tem serviço, né? Então, eles acharam melhor me liberar de férias mesmo, que aí, quando voltar a trabalhar, vai ter muita coisa para fazer. Então, quem já tinha férias marcadas, eles estão liberando, que é para aproveitar nesse momento que não tem muita gente pra... Não tem coisa pra fazer, na verdade, né, velho? Uhum.
E só, assim, só pra ter uma noção, né? Esses 200 reais que tu falou aí do governo, é um, né, dá 800... 200 reais, 200 euros. É, dá 800 euros.
Euros, né? 200 reais dá, tipo, o quê? 50 centavos isso, de euro,
é,
né?
É, dá pro pessoal viver aí? Como é que é?
Cara, daria dar 812 euros, né? 3, 6, 9... É, 812. Metade disso vai no aluguel. Só tem a outra metade que, velho, dá pra usar pra você... pagar internet, comida, dá pra sobreviver sim, cara, dá.
Uhum, uhum.
Não é tão mal assim. Esse 203 euros é pra quem teve horas reduzidas, então a pessoa ainda tem o salário. Às vezes a pessoa tá recebendo metade do salário dela, entendeu? Os 350 semanal, daria 1.400 euros por mês, dá sim, dá pro cara pagar as contas, aluguel, dá pra viver sim. Até porque, velho, estamos em quarentena, né, velho? Então não tem com que gastar dinheiro, né, de certa forma. Não tem como ser, ah, vou dar uma passada ali no shopping, gastar o dinheiro comprando roupa, né? Tipo, não tem, velho. É pagar a conta de luz, conta de internet, aluguel, e é isso.
Assim, eu acho que... Você já estava pensando que a gente chegou numa esquina do mundo, né? Uma esquina da história.
Já começou o terceiro? Já começou o último bloco?
Já. Tô falando.
Ah,
tá,
achei que você estava trocando ideia com nós. Calma.
Não, cara, para. Vou trocar ideia com vocês, cara. Não, para. Tem mais o que fazer. Aí, então, a gente tá, cara, numa esquina da história, né? A gente... Eu até falei disso num Fora do Éden da última temporada que... A gente, que quando eu era criança, até os 11 anos de idade e tal, 14 anos eu achava, pô, tudo que é legal já aconteceu e agora a gente não tem mais nada de novo acontecendo na história. E aí, caramba, 11 de setembro, impeachment, 7-1, sabe? Você fica, caramba, olha só a história acontecendo diante dos meus olhos.
Mas nada disso foi bacana, né, Rogério?
E aí vem o coronavírus e eu sei que, né, o Rio Tejo é o maior rio de todos.
Hein?
O Rio Tejo é o maior rio de todos.
Hein?
O Rio Tejo é o maior rio de todos.
Hein?
O Rogério citou aí, mas de um jeito meio errado, o trecho de uma das poesias do Fernando Pessoa. Na verdade, a poesia diz o seguinte: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Ou seja, o que ele quis dizer foi que as coisas próximas parecem maiores só porque estão perto da gente, mas de um jeito bem lusitano.
A gente olha para aquela coisa próxima da gente e acha que ela é a coisa mais importante que aconteceu, mas eu não acho que aconteceu outro evento na história... Assim, são poucos eventos na história que tem uma importância tão grande quanto o coronavírus, né? Não o coronavírus, mas o impacto do mundo.
Tem o título invicto da Libertadores do Timão, 2012. Isso daí mudou a história.
É, isso aí foi um baita evento histórico, mano. Olha, eu vou te falar que isso junto com o nascimento da minha filha, que inclusive foi no mesmo ano.
Tem também a campanha do Flamengo no ano passado.
Há diferenças entre a campanha do Corinthians de 2012 pro do Flamengo de 2019 é que o Corinthians ganhou o Mundial, né?
Não, concordo. Mas a do Flamengo foi bonita. Não que eu seja flamenguista, mas a Silvana é.
O Rogério é que o Corinthians é o Flamengo e o Flamengo é o Avaí.
Meu Deus. Não dá pra comparar o Avaí.
Conhece a teoria do Rafael?
Primeiro, quem é o Rafael? Rafael?
Não, eu primeiro vou falar a teoria, depois eu falo quem é o Rafael. A teoria é mulher na boa, vida na boa. Então o Rogerinho está aplicando essa teoria na sua vida, né?
Caraca, velho, tem um ditado irlandês parecido, sabia?
Fala em irlandês.
Eu não sei falar isso aí.
Tá, então fala...
Happy wife, happy life.
Ah, tem uma riminha aí e tal. É, mas por aí. Tá, mas mas tirando, assim, a grande importância do título do Corinthians, né, pra todo o mundo, mas, cara, o bicho, Porque sim, né, a gente pensa, 11 de setembro, foi essa coisa super importante, mas assim, na boa, não mudou muito o nosso dia a dia.
Não, não mesmo.
Assim, a própria crise de 2008, e que levou alguns anos pra chegar no Brasil, mas o coronavírus é um negócio que tá pegando todo mundo. Todo mundo, sabe? Tá, sabe? Ok, tá, você tem vários, tem uns 40 países que não tem nenhum caso de coronavírus, tem vários países da África onde tá andando super devagar, eu espero muito que seja pelo clima quente e não, que não seja por subnotificação e, né, e falta de teste só.
Desculpa te decepcionar, mas não é por falta, por causa do clima, não. É geralmente por falta de notícia, porque a última notícia que saiu da África, que se espalhou pelo interior, principalmente ali na África do Sul, tá terrível a situação lá.
Cara, então, tipo, é uma coisa que tá o mundo todo passando e a gente não sabe como é que vai ser depois. E é por isso, inclusive, que quando a gente vê o pessoal nessa, nesse ímpeto de vão voltar à normalidade, é tipo um estágio do luto. Sabe o que parece? Isso parece quando, sabe aqueles casos, vocês já ouviram isso? É, que tem uma família e aí alguém morre. E aí vocês estão, poxa, que tal, que triste, tal, fulano morreu. E aí alguém fala assim, não, pra mim, na minha cabeça ele não morreu, ele tá viajando. O que que a pessoa, ela tá dizendo? Ela tá dizendo o seguinte, essa pessoa vai voltar. Ainda tem uma chance de eu ter aquilo que eu tinha. De tudo ser como era antes, depois desse intervalo de tempo. Porque uma viagem é isso, a pessoa, ela tava lá, ela viaja, depois ela volta, e ela tá lá de volta. E o antes se torna igual ao depois. Só que a gente tá numa esquina. Tipo, primeiramente que voltar à normalidade agora é aumentar, de certo modo, o tempo que a gente vai levar pra sair da quarentena, né? Todo mundo sair na rua e depois todo mundo volta pra casa porque vai tá ruim ou vai pro hospital. Mas mesmo quando daqui a uns meses e a gente começar a sair de casa com mais tranquilidade, mas a vida vai ser um pouco diferente.
Eu já sou adepto da teoria de que nada vai ser igual.
Não, eu acho que pelo menos no início não vai ficar mesmo. Acho que as pessoas, como elas estão confinadas em casa, as pessoas vão fazer de tudo para não ficar dentro de casa, pelo menos no início. Então eu acho que as pessoas vão viajar bastante, vão frequentar bastante restaurantes, as coisas, bababá. Eu mesmo, velho. Caraca, velho, eu não gosto de viajar, mano, mas assim que essa quarentena acabar, eu prometo. Tô até me comprometendo aqui ao vivo, porque assim, eu vou viajar pra alguma cidade da Irlanda, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa, velho. Hoje eu inventei de jogar lixo.
Eu vou te falar, eu tô que muito fica, tipo,
assim, a 10 minutos da minha casa só pra eu sair de casa, velho. Tá doidão.
O bicho tá numa quarentena desgramada, né? Não, hoje eu tive que descer pra ir comprar o remédio da diabetes da Dijane e tal. E quando eu cheguei na rua, eu liguei pra ela e falei, amor, tem alguma coisa que tu quer que eu leve pra casa? Qualquer coisa, me fala aí o que, que tu quer. Eu vou ali no supermercado. Aí ela falou, ah, não sei, tem isso. Aí eu olhei a Americana, estava aberta. Falei, mano, eu vou com, sei lá, chocolate pras crianças, porque eu quero ficar um pouco mais aqui fora. Eu também tava nesse nível hoje. Hoje foi a primeira semana, o primeiro dia, assim, que me bateu essa bad vibes da quarentena.
Mas eu acho que assim, as pessoas vão ficar, eu acho que as pessoas no começo elas vão ficar um pouco mais noiadas com questão de doença. Inclusive eu até acredito que o número de seguros de saúde vão até aumentar. Acho que as pessoas talvez vão começar a frequentar hospitais com mais frequência. Mas eu não sei se isso vai ser uma coisa que vai mudar a longo prazo, sabe? Eu acredito que essa coisa muda a curto prazo, talvez algumas sequelas, entre aspas, fiquem. Uhum, tipo, o costume das pessoas de lavar as mãos com mais frequência, ou uma coisa assim, talvez fique, principalmente em ambientes de trabalho. Eu tenho duas flatmates minhas que trabalham, elas são TIs, né, elas trabalham na Amazon, e elas falaram que quando elas chegam assim no trabalho, elas têm que desinfectar a mesa que elas vão trabalhar. Mesmo que ninguém tenha sentado ali, elas precisam passar álcool em gel na mesa inteira antes de começar a trabalhar. Tipo, eu acho que talvez isso permaneça.
Eu acho que as pessoas, a partir de agora, elas vão se tocar um pouco mais na questão de jeito brasileiro. A gente era muito relapso com isso, tá ligado?
Véi, brasileiro não é relapso não, velho. Vem pra Europa que você vai ver que brasileiro não é relapso não.
Não, mas eu digo assim, a gente não tem o costume, o hábito de lavar as mãos várias vezes ao dia, entendeu? Eu digo isso porque, assim, antes de eu entrar pra trabalhar na cozinha, eu não tinha esse costume. Pra mim não tá sendo tão impactante assim, porque quando a gente trabalha na cozinha, a gente meio que pega alguns vícios, né? E um dos vícios é lavar a mão muitas vezes durante o dia, tá ligado? Antes de entrar pro serviço, você lava a mão, daquele jeito, completinho lá, que agora todo mundo tá vendo lavar. Durante o serviço, você mexeu alguma coisa, você já lava a mão. Tanto que a minha área de serviço, eu fico na área quente, né? Eu fico, a minha área é assim, a bancada atrás de mim, o fogão na minha frente e na minha lateral uma pia. Porque eu tô fazendo as coisas aqui, eu tô lavando a mão, eu tô lavando alguns talheres que eu preciso pra usar. Entendeu? Por exemplo, ó, eu tenho vários talheres ali que eu fico pra quando tô vendo a comida, eu provar antes de soltar ela. Eu provei, pia, pra lavar, entendeu? Então isso vai mudar. Mas esse é um hábito que você tem em restaurantes realmente que ou almejam algum lugar maior ou tem um entendimento de gastronomia. Não sei exatamente qual palavra usar, mas vou usar uma palavra meio escrota. Um conceito de gastronomia mais
sério.
Mais sério. Vamos dizer assim, mais sério. Em grande geral, PX da vida, buffet, a galera não tem muito esse cuidado. E agora ela vai acabar tendo, né? Vai começar a ter esse tipo de cuidado.
Mas acho que você quis dizer, o Rogério, seria talvez mudanças no sentido de geopolítica, no sentido de mudança de forma que as pessoas vão governar os países. Ou talvez a visão que as pessoas vão ter de governos mais autoritários como mais eficientes, de certa forma, né?
Tem aquela coisa de que epidemias fazem a população correr para governos mais autoritários.
Isso está acontecendo aqui na Hungria, não sei se chegaram a ver.
Sim, do Orbán, né?
Ele tem poderes ilimitados agora. Se algum jornal publicar alguma, entre aspas, inverdade sobre o governo da Hungria, pessoas podem ser presas por 5 anos.
Que isso, irmão? Que loucura.
Mas eu acho que... Eu penso até mais, cara, e o que me preocupa... Né, assim, não sei lá, cara. Tipo, até assim, porque a gente cristão, a gente não deveria ser tão contaminado pelas ideias de... Assim, aquela ideia cristã de que Cristo é o rei da terra. Então, tipo, o que os reis aqui fazem, a gente não se importa tanto, entende? Não é que a gente não se importa tanto.
Aquele pessimismo cristão natural de esperar pelo pior pra vinda de Cristo. É isso que você tá falando,
mesmo? Não. Na verdade, eu até tô falando pelo ateísmo político cristão, ou o senso de peregrinação cristão, que é, eu tô numa barraca aqui nessa terra e um dia eu vou pra uma cidade que Deus tá preparando.
Ah, sim.
Eu acho muito louco como que, diante dessa crise toda, os Estados Unidos e a Europa, principalmente olhando para os Estados Unidos, né? Cara, tipo, a gente cresceu olhando para eles como a grande nação. E, né, tipo, eles conseguem fazer as paradas muito bem. E, cara, os caras estão muito prostrados. Assim, eles estão trabalhando muito duro, mas você não olha para os Estados Unidos e você vê assim, ó... Tá ali, ó. É assim que a gente devia estar trabalhando. Ou esse que. Tipo, eles estão sofrendo tanto quanto a gente. E quando você vê que a Rússia tá mandando ajuda pros Estados Unidos, cara. Cara, isso é muito forte.
Sabe o que eu acho? Eu tava vendo, assistindo o Meteoro. E eles passaram um texto de um cientistas políticos, né? E pessoas ligadas às relações internacionais. E depois eu fui dar uma bisungada no que eles passaram, né? Mano, tem uma internacionalista que tava falando o seguinte, que esse evento do coronavírus, vai, ao final dele, é quase que certeza de que os Estados Unidos vai perder o protagonismo da nação supra do mundo, tá ligado? Da maior nação do mundo, do maior líder do mundo. Ele vai perder isso e ele provavelmente vai perder pra China, pra Coreia do Sul, pra alguns outros países ali mais orientais.
Pra China.
Os Estados Unidos tem muito mais que o dobro de infectados que a China. Sim, os Estados Unidos hoje bate mais de 200 mil pessoas, enquanto a China, entre aspas, estabilizou ali entre 80 mil. Então as pessoas podem começar a enxergar esses números dizendo assim, a China foi muito mais eficiente em controlar o coronavírus do que os Estados Unidos.
E não só isso, uma questão muito louca também, se a gente for parar para analisar, porque assim, a China bateu um número estrondoso de infectados, mas ela conseguiu botar o sistema de saúde dela para funcionar e todo o sistema político dela gerou com que não tivesse uma quebra do sistema de saúde dela logo de início. Os Estados Unidos tá com o sistema de saúde praticamente quebrado já.
E assim, é claro, né? Vamos também deixar claro que a China consegue fazer muita coisa sendo uma ditadura.
Que é mais louco, entendeu? Que é mais louco, porque assim, tu vai dizer, o pessoal pode alegar, né? Olha, tá vendo? O governo que era liberalzão, não no sentido econômico, tá? Mas o governo que era liberal, democrático, republicano, não tá conseguindo fazer bosta nenhuma. Agora o governo que era autoritário, pulso firme, conseguiu fazer. Isso pode ter uma consequência terrível, que governos autoritários podem surgir no mundo inteiro.
E isso, cara, tem um cheiro da Alemanha, da Europa, nos anos 30, né? Hoje a gente olha pra trás, a gente olha pro Hitler, pro nazismo e pensa, nossa, meu Deus, como é que alguém pode ser a favor disso? Mas naquela época o nazismo ele era uma ideia circulando por aí e tinha muita gente falando, poxa, parece interessante, olha só, o bem que fez a Alemanha, tirou eles daquela inflação enorme.
O fascismo em geral.
É, sim, sim, o fascismo, entende? E né, a Itália também fez e tá dando certo.
Às vezes a gente esquece que o fascismo no Velho Continente, ele explodiu por causa, logo depois da Primeira Guerra Mundial, óbvio, mas depois do grande surto da gripe espanhola que teve, que foi parecido com a questão do Covid, só que com números de mortes maiores, né? E os governos que, vamos dizer assim, conseguiram resolver economicamente depois disso, tiveram força e deu no que deu, tá ligado? Então, quem foram esses governos? Grande parte foram governos fascistas, né? O próprio governo nazista alemão, governo fascista italiano, um pouco do governo fascista espanhol, né, com o Franco. Então, tipo, foi muito isso, assim. Então, tipo, pra mim é até pouco preocupante, porque aqui no Brasil a gente já meio que tá caminhando por essa ideia, as pessoas já estão, vamos dizer assim, que se encantando por alguns modelos fascistas.
Eu acho que dá pra gente falar autoritários.
Ditatoriais.
Não. Ditatoriais eu acho pouco demais ainda, mas é que não se preocupa com os ideais democráticos.
É porque tem muita gente que ainda se encanta com a ditadura militar, que é um absurdo pra mim, mas sim, enfim.
Exato.
E existe hoje a gente tem uma presidência que pode, meus amigos de direita, falar o que quiser. É uma presidência que namora, assim, com o autoritarismo.
Não, mas eu acho que isso nem é um ponto de negação, assim, por parte de algumas pessoas. Eu conheço algumas pessoas, entendeu? Que têm então, viés político de direita que não acham mesmo que o governo brasileiro hoje é um governo, entre aspas, estritos sensos de direita, né, de certa forma.
Eu acho que aqui a gente começa a entrar numa área de política que é muito grande, e que, na verdade, eu acho que é muito importante, eu me preocupo muito como a gente, igreja, tá lidando com isso, mas isso exige um tempo que a gente aqui no Fora do Éden não tem, pelo menos não nesse programa. Mas eu acho que o que dá pra falar é preocupante, sim, de fato, a gente percebe muita, alguns tons autoritários em muita coisa como o governo tem agido, ou pouco respeito pela democracia, pelos ideais democráticos, digamos, né? Quem seriam os defensores desse ideal hoje? Eu acho que, né, enquanto grande grupo, seria até mais a União Europeia, mas que está muito enfraquecida também. Já estava antes por causa do Brexit.
Inclusive, falaram sobre o Brexit, a verdade é que estaríamos em 2020 no ano de transição, né? O Reino Unido não está na União Europeia mais, mas ainda os acordos ainda estão funcionando. A teoria seria que em janeiro de 2021... realmente acontecesse de forma concreta o Brexit, né? Mas agora com o coronavírus já se diz que haverá um delay nisso, né? Já vai demorar mais para isso acontecer e tudo mais.
Mas a União Europeia em si está muito fragmentada por causa do corona, né? Tipo, a Alemanha fechando fronteira com os outros países, principalmente com a Itália e tal.
Ah, sim.
Tudo
não,
isso vai gerar uma
certa questão de fechar. Tudo bem que o espaço Schengen, né? O tratado Schengen que abre-se as fronteiras entre os países da União Europeia, entre aspas, perdeu um pouco o sentido, nesse sentido de coronavírus. Mas eu acho que isso não levantou um ponto de debate aqui, assim. Ninguém foi, pelo menos o que eu vi, né? Pelo menos aqui na Irlanda, ninguém criticou o fato das fronteiras terem sido fechadas ou parcialmente fechadas, né? Até por ser é uma questão mais de saúde do que uma questão...
Mas tu concorda política, comigo, né? Que provavelmente alguém pode utilizar isso depois, né?
Ah, sim, mas assim, apesar de a gente ver essas questões autoritárias tendo sido tomadas contas, eu não acho que isso vai perdurar por muito tempo. Aqui na Europa você pega os países um pouco mais economicamente desenvolvidos, você não vê tanto esse pensamento autoritário nos governos. Pelo menos não de forma explícita. Evidentemente que você vê pensamentos autoritários crescendo no leste europeu. Eu não sei agora, não sou sociólogo e nem sou cientista político, não sei se poderia se traçar um paralelo isso, mas o leste europeu é o lado mais pobre da Europa, né? E é muito comum em países mais desenvolvidos você ver pessoas de tradições de leste, de ascendências do leste europeu. Aqui na Irlanda mesmo. A Irlanda hoje ela tem aproximadamente 5 milhões de pessoas. Dessas 5 milhões de pessoas, mais de 300 mil são poloneses. Eles saíram da Polônia e vieram para cá, porque aqui economicamente é mais forte que a Polônia. Tem muito croata aqui também, muito sérvio, muito romeno, muito bósnio. E nesses países que têm uma condição financeira abaixo de países como a Alemanha, a Irlanda, Holanda, eles têm apresentado regimes mais autoritários, né? Vemos o caso da Hungria, vemos o caso da Polônia, vemos o caso da Bulgária. Não sei se isso seria replicado para cá. Até porque o próprio caso de UK, eu acho que o Brexit ele é mais um retrato daquele sentimento exclusivista que os britânicos têm muito... Não, é desde a
época... Não é de hoje, você falou.
Desde a época de sempre... Eles sempre têm esse sentimento exclusivo de se acharem melhor que os outros países. Eu já ia deixar o lado irlandês falar. Mas enfim, eu não acho que isso. Eu não vejo, por exemplo, uma cópia do Bolsonaro sendo eleito primeiro-ministro ou presidente da Irlanda.
Eu não sei, cara. Agora não, mas eu acho que.
Claro, o mundo hoje ele muda em questões de semanas, né? Então...
Sim, sim. Mas eu me preocupo um pouco, cara, com a.
Assim, vendo para um lado mais macro, eu não vejo um Vladimir Putin assumindo a Alemanha, entendeu?
Uhum. Uhum.
Não vejo uma família Kirchner começar a mandar na França.
Uma coisa que eu tenho certeza que não vai ser mais como era antes é a questão tecnológica, cara. A gente vai dar um boom, principalmente em questões de que leve o trabalho ao home office, própria questão de entrega, né? Questão logística, tudo isso vai ter um impacto muito grande, cara. E eu sinceramente estou torcendo para aqueles drones, cara, que tu falou, Edreira, porque... Eu tenho certeza que algumas coisas vão mudar muito. A gente viu, foi a primeira vez, sei lá, desde a criação do Instagram, que o Instagram deu bug por causa de tanta live que teve, entendeu? Então, óbvio que a gente vai ter mais um grande avanço tecnológico daqui pra frente, isso é certeza absoluta.
Assim, a gente, dando um pouco de bastidores, a gente tá usando o Zoom, né? Esse programa pra poder se falar. Há um mês atrás, eu não conhecia ele. E ele é bem melhor que o Skype, grava em faixas separadas e a gente tem que parar a gravação a cada 40 minutos. Mas, tirando isso, a gente vai se virando. Mas sim, eu acho que a tecnologia, né, é chamada de vídeo pra falar com os amigos, tá ligado? Pra falar com os meus pais. Ontem a Silvana fez aniversário, eu convidei várias pessoas pra cantarem parabéns pra ela. E aí a gente fez uma chamada no Zoom e todo mundo ficou ali cantando parabéns de um jeito sem sincronização.
Que legal, que maneiro. Deve ter sido lindo.
Não, ela gostou. Não é que nem tá com o pessoal aqui.
Para, mas... e o outro bem, e o outro pra, e o outro você. E o outro já tava no Big Big.
E tinha gente sem áudio, só com vídeo. Foi loucura, mas ela gostou. É o que importa.
Importante é isso, né? Importante é isso.
E assim, e aí caminhando pro fim desse programa, que a gravação aqui no VoiceMeeter tá com 1h30... Mas metade disso é só a gente pedindo, reclamando da gravação do Derli, que tava robótica. Mas eu acho muito louco que, tipo, esse corona, essa quarentena, tudo isso tá rolando. Isso me lembra muito aquele texto que Thiago fala, vocês aí que estão dizendo que vai dar tudo certo, que amanhã vocês vão fazer isso ou aquilo. Vocês param com isso porque vocês não têm certeza de como é que vão ser as coisas. E é verdade, né?
Sabe do que lembra? Me lembra da parábola que Jesus conta, o homem está lá, terminou o celeiro, fala, descansa, ó minha alma, e aí o Espírito chega pra ele e fala, louco, amanhã pedirão tua alma, que tens tu pra oferecer, né, tipo, a vida é assim, ela vai e passa, tá ligado? E, tipo, a gente tá vendo isso de uma forma tão louca, tão intensa nesses dias agora, né?
E tipo, a gente não tem controle mesmo sobre as coisas, tá ligado? A gente não tem controle, não, sabe? Tipo, a gente, desde o Éden, a gente acha que a gente vai ser que nem Deus e vai poder dizer o que é certo e errado, e vai poder controlar as coisas e, tipo, a gente é frágil, a gente é limitado, a gente é criatura, né? A gente não é um ser todo poderoso, capaz de fazer todas as coisas pela maravilha da humanidade. Não, a gente... A gente tá aí com um predador aí fora. Os vírus, a Silvana tá falando esses dias, os vírus são os únicos predadores da raça humana. E agora a gente tá trancado na casa porque tem um predador, mas a gente tem um predador andando na rua. Não é muito diferente, saca, da gente tá com medo que um tigre nos pegue. A diferença é que o tigre a gente vê andando.
Então, na verdade, é diferente, sim, porque é até pior. Porque, por exemplo, um predador como um tigre, um leão, a gente consegue ver. A gente vai dar um jeito de se defender. E o vírus, cara, a gente não vê. A gente não tem como se defender dele.
A vantagem é, o tigre não morre com álcool em gel. E aqui, eu já queria deixar, era uma ideia que eu falei esses dias pra Silvana, e eu quero aqui agora pedir pro Brasil me acompanhar nessa tarefa, que é, eu acho que a gente tinha que começar a fazer, pra aquelas pessoas que não estão respeitando a quarentena, você pegar uma pistolinha de água, certo? Pega uma pistola de água, que é que nem a Eliana agora fazendo uma, né, pras crianças fazer as paradas, pega a pistolinha de água e uma tesoura sem ponta e encher ela de álcool gel. Porque você vai andando com a pistolinha de álcool gel pela rua, vai disparando nas pessoas, as pessoas vão achar errado, aí você diz, vai pra casa. E você tava, na verdade, fazendo bem pra elas.
Eu acho melhor ser só álcool líquido, tá ligado? Porque o álcool em gel vai ficar meio ruim.
O álcool líquido, assim, ele vai mais longe, né?
Álcool 70 líquido.
O álcool gel vai...
Vai tacar fogo na galera,
velho. Não, calma, Marcelo, calma. É só álcool gel e pra pessoa, e ele evapora e tudo certo. Ainda vai gritando,
vai pra casa.
Chegou o cara do Ira.
Ainda vai gritando pro cara, vai pra casa, vai pra casa.
Você tá morando na Dinamarca, velho? Tá doidão? Tu mora no Brasil, tá? Deixa aí, tira essa ideia pra lá.
Que isso?
A Jerinho pega um tiro de 12 na cabeça.
Que isso, cara? Eu querendo trazer uma ideia do bem aqui, da paz e do coração.
Tu já começou errado dizendo que era pra colocar o álcool em gel na arminha. Tu dá um tiro desse no maluco, tu tá muito ferro aqui no Brasil, velho.
Mas é uma a minha de plástico colorida. A pessoa sabe que não é por mal. Loucuras à parte, eu acho muito interessante, e várias pessoas têm, né? Já falaram isso. Mas como que a quarentena combina, tá caindo na mesma época que a quaresma, que é um período do ano em que a gente cristão, não apenas católicos, é convidado a parar, a pedir perdão, a se arrepender dos pecados e a perceber que é limitado. E a quaresma e a quarentena e o coronavírus, eles nos ensinam isso de um jeito humilhante, né? A gente é limitado, a gente tem problemas, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. E bem, se a gente no meio disso pode se voltar pra Deus, não se voltar pra Deus no sentido de eu vou orar bastante, Deus vai fazer o coronga passar longe de mim, ou Deus vai fazer isso passar rápido e a gente voltar pro normal, mas aproveitar esse tempo ruim pra perceber que, né, aquilo que Oséias fala, né, e que é muito louco, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, Oséias tá falando de uma peste. Oséias tá falando de eventos climáticos que fazem com que a economia não ande pra frente. Mas que ainda que essas coisas aconteçam, eu me alegrarei em Deus que a gente possa falar o mesmo.
Nossa, até aqueceu meu coração aqui.
Aqueceu o coração na Irlanda. Mas é, mano, mas é que a gente, né, eu acho que a gente é muito abençoado no meio disso.
Eu só preciso encerrar falando o seguinte para as pessoas, que isso não é uma gripezinha normal, que as pessoas estão morrendo, então você deve ficar dentro de casa, não é para você ficar andando na rua, passeando, sem sentido nenhum, que tem muita gente que, véi, tá morrendo muito.
A gente tá gravando esse programa no dia 4 do 4, eu vi aqui, deixa eu ver deixa eu ver com precisão os dados que vão estar bem antigos quando você ouvir isso daqui.
Enquanto tu vê os dados aí, Rogério, se lembrar, o Marcelo falando fica em casa, aqui em Florianópolis, no começo da quarentena, a galera pensou que tava de férias, né? Então, a galera tava na praia, e aí, não respeitando a quarentena, né? E óbvio, com isso levando o vírus para mais pessoas. E de início a polícia começou simplesmente só a ir na praia avisando, voltem para casa, e muita gente não ia, né? Aí por último, os helicópteros, tanto da polícia quanto dos bombeiros, eles passavam na praia assim e abaixavam para poder levantar a poeira, levantar a areia, para as pessoas se tocarem de que elas tinham que ir embora. Então, por favor, não façam as autoridades voltar a fazer essa sandice, porque eles também se colocam em risco, né, fazendo coisas dessa. Mas respeitem a quarentena, respeitem a sua vida, respeitem a vida dos seus próximos. A pessoa, às vezes, esses dias meu patrão falou uma coisa e é verdade. Nós vamos entrar numa era de pensar no coletivo. Olha para você ver como é que o ser humano é um ser pequeno, né? Eu estava no supermercado esses dias e eu pensando, cara, eu trago as coisas para casa, eu tenho que sanitizar tudo com álcool, eu tenho que lavar com água e sabão, se não tenho álcool para sanitizar, porque eu não sei quem pegou aqui, e o vírus pode estar aqui, ele vai me contaminar. Ou seja, não importa se a pessoa é rico, pobre, preto, branco, neurotípico, neuroatípico, não importa, o vírus não faz essa distinção, entendeu? Então, olha como a gente é conectado de certa forma, né? O que eu faço pode interferir o bem-estar de outra pessoa. Então, não é só questão de pensar em si, ah, e a minha saúde. Não, pense na saúde do próximo, pense no ser humano, né? Então, a gente tem que começar a ter mais essa mente coletivista e menos individualista, porque tanto para essa situação do corona quanto para o que vem aí na frente, porque as previsões não são boas, né? Então, se a gente pensar só na gente, só na gente, só na gente, vai dar merda, amigão. Então, a gente tem que começar a pensar no coletivo, no próximo, e aí entram os ensinamentos de Cristo, né? Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tá na hora da gente colocar isso em prática. Vamos amar ao próximo e vamos, pensando nesse amor ao próximo, nos cuidar e cuidar do outro também, né?
Então aqui a gente termina essa edição especial, especial do Fora do Éden, o Fora do Éden 63,4, a gente disse que ia embora e agora voltou, e é isso, deixa aí no comentário se você concorda, se você discorda da gente, eu não sei o que o pessoal fala no comentário, mas a gente gosta muito de ver vocês comentando qualquer coisa, nem que seja first, second, só pra gente ver que existe alguém aí do outro lado da telinha. Muito obrigado por ter ouvido a gente, muito obrigado por ter nos acompanhado. Pensar esses dias em, né, gravar, fazer essa gravação do Fora do Éden foi muito divertido, foi muito, né, por causa do casamento, tive que parar, né, casamento, existe, né, a pós que eu tô fazendo também, então vocês que ouviram lá o Fora do Éden 60,5, 60,5, vocês viram o que tá rolando, e aí a gente... Mas a gente pode voltar aqui e é muito bom nisso. Então, abraço para todos e aqui nos despedimos, né? E, né, tem muito podcast bom saindo por aí. Os podcasts do Bibotalk sobre o coronavírus estão excelentes. Então, parando isso aqui, vai lá e escuta. Saiu um com o Igor Miguel, com o Milho e com o Jonas Madureira, que tá excelente. O Vitor Fontana tem produzido bom conteúdo também. Então, aproveita esse tempo e vai, né, vai encher a cabeça de coisa boa. E não, não só de notícias, principalmente não de nada. Nenhuma notícia que você veja no WhatsApp é mentira, é mentira. Essa daí que você tá vendo é mentira. Confia em mim.
Se você quiser procurar algum local na internet com informações, você só pode procurar dois lugares. Ou você procura no BT Cash, ou você procura no canal do Átila. Não vai no seu último.
O Átila. Átila tá.
Átila tá fantástica, né? Vamos descobrir.
Cara bom, cara bom. Mas é isso então. Abraço, pessoal. E até uma hora dessa.
Nossa, velho, comprei um livro sem querer na Amazon, mano. Velho.
Você pagou dinheiro?
Paguei, velho. O nome do livro é De Repente Princesa, mano.
Não, pode deixar, pode passar, pode continuar.
Cancela, Marcelo. Vai lá, pede o reembolso, dá pra fazer isso.
Eu Mas tô a fazendo gente... agora, velho. R$7, mano.
Tá a doido. Gente vai marcar isso aqui nos extras, tá bom? Certo. Obrigado, Marcelo.
Nada contra o livro, De Repente Princesa, mas eu não tô querendo ler.
E o Deli tá... Deli, tá robotizando o robô Deli. Não deixa. Não deixa o robô te pegar. Não vira um Dalek.
A gente podia ter falado ainda das questões, velho. Questões de desemprego, né?
Ah, mano, mas... Muita coisa pra falar e a gente...
Isso era uma pauta enorme também, dava outro programa.
Mas
apesar de que vocês viram que já teve uma coisa bem interessante, né? Vocês viram o que o Madeiro fez, né?
O quê?
Sim, vai embora uma galera.
Madeira demitiu 600 pessoas e já teve uma queda nos rendimentos dele absurda. O Burger King fez justamente o contrário. Não demitiu e pegou parte do excedente que eles teriam de produção que ia estragar e distribuiu entre os funcionários.
Ele foi mantimento. Foi calado.
Tivessem parado em casa.
Alô? Oi, oi, oi.
Oi.
Tá me ouvindo? Oh.
Tá me ouvindo? Tô. Mas... Me é, mas não, mas eu acho que tem muita gente já falando disso.
Então, e aí, tipo, o Burger King fez...
Sim, fala.
É, não, tipo, e cara, eu tô tendo discussões homéricas com os amigos sobre essa questão de desemprego.
Mas, cara, eu acho que...
Chega a ser estressante, mas, assim, cara, porque...
Na boa, eu acho que uma coisa que nos ajuda muito e que, cara, esses dias eu tava lendo lá o Tomás de Kempis, o Imitação de Cristo, e ele falou um negócio, cara, que era... Olha, assim, a versão freestyle do Tomás de Kempis. Pensa no Tomás de Kempis vestido de rapper. Mano, se tu acha que tu tem coisa boa em ti, sossega. Comece a ficar pensando que os outros são melhores do que você. Entende? E por que eu tô falando isso aqui? Porque eu tenho lutado muito, cara, nas últimas semanas, pra quando eu vejo alguém compartilhar uma fake news, eu não olhar pra pessoa e falar assim, eu sou melhor do que você, você tá errada, você é burra. Entende? Porque no fim das contas, um dos ídolos que eu adoro... Ih, rapaz, Marcelo caiu. Um dos ídolos que eu adoro é o intelectualismo. E eu acho que eu sou alguém que se dobra muito melhor a esse ídolo do que os meus amigos. Do que as pessoas ao meu redor. Isso é pecado, cara. Entende? E é por isso que... Ah, cara.
Sim, parar pra pensar nisso, eu fico nesse âmbito meio com o meu pensamento político. Às vezes eu tenho que... Muitas vezes eu começo a falar e aí eu me lembro de que, na verdade, se eu deixar isso, esse meu pensamento político vira um ídolo. E foi, inclusive, esse dia eu tava conversando com um amigo meu que tá nessa vibe, ao contrário, né? Eu, como todo mundo sabe, eu sou bem mais à esquerda e ele é bem à direita. E ele falando e tal, eu falei, velho, lembra só de uma coisa. Não importa economia, não importa política, não importa nada disso. Ah, mas que a crise econômica depois do corona vai ser pior, porque... Falei, velho, isso não importa. O que importa é, vidas estão morrendo, e dessas vidas, muitas delas talvez não conheçam a Cristo. Tu já parou para imaginar isso? Ou seja, a gente está deixando o problema de talvez ficar pobre virar um ídolo para a gente, entendeu? Ele é mais importante... Do que levar a mensagem de Cristo.
Não, eu concordo que sim, a gente tem que ter um ponto... Nós, enquanto cristãos, devemos sempre ter uma visão alta da humanidade. Porque a gente acha que a humanidade ela foi criada por Deus. Ela carrega a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente deve ser os primeiros a olhar para o homem e dizer ele é digno, ele merece, ele tem que ser cuidado. Porque ele é um ser especial no meio da criação. Ele carrega a imagem e semelhança de Deus. E ele, como fala o C.S. Lewis, no mundo de vício eterno, ou vai se tornar um anjo, um pequeno Deus, ou vai se tornar um demônio. E a gente precisa cuidar dessa pessoa, né, para que ela conheça Cristo, para que ela venha a ele. Ele tem uma dignidade. Mas o que eu estava falando é a gente não deixar esse debate, essa nossa... A gente fazer aquilo que Pedro fala na carta dele, da gente se comportar com as pessoas que discordam da gente com calma, com amor, com o desejo sincero, não de lacrar, mas que é o que às vezes a gente quer, mas é o de discipular, né? E é uma luta, cara, porque isso quer dizer que a gente não pode enfiar o dedo na cara da pessoa e dizer, eu disse, né? Mas a gente tem que ter um coração pequeno, e é dificílimo, e Deus tem misericórdia de nós.
Eu já tava vendo um irmão em Cristo, inclusive era meu presbítero lá no Pará, e cara, ele, nossa, mano, ele tá assim num nível. Esses dias eu falei pra Diane, sabe por que eu não falo nada, mano? Porque se eu abrir a minha boca, eu vou falar assim, e a mãe, mano, como é que tá? Tá viva ainda? Pois é, ela pode estar morta a partir da semana que vem. Então tu ainda acha que de fato tudo que tu tá falando é benéfico? Economia é mais saudável do que pessoas, o fato de o teu governo tá sendo ressachado e desmoralizado É melhor você defender ele do que você defender vidas? Qual é, nego? Tu tá te passando, velho. Uma irmã nos comentários, num texto que ele botou, ela falou assim pra ele, querido irmão, eu vou te dizer sinceramente, eu vou orar para que Deus te retorne aos tempos do primeiro amor, porque acho que você perdeu ele. Eu não reconheço mais aquele amigo que orava pelo próximo, que pensava primeiro no próximo, que tinha respeito pela vida humana. Eu falei, mano, tipo, é difícil, entendeu? E tu tem que, às vezes, segurar pra não falar uma coisa dessa, né? Porque...
E a gente tem que orar, cara. Tem que orar pra que Deus nos abençoe, pra que Deus cuide da gente, pra que Deus mude o pensamento das pessoas e pra que a gente tenha graça e capacidade de poder falar com os outros. E também um certo tom de confiança, eu acho. Um tom de acreditar de fato que Deus, de algum modo, é o rei sobre toda a terra. E de que as nossas orações não são apenas um jeito da gente ficar mais leve, porque a gente colocou pra fora o que a gente pensava, mas são uma forma de pedir a Deus, um Deus atuante e com um braço ativo, que haja no mundo. E que ele age. É o Salmo 18. Eu acho que a gente tem que orar e virar mais crente, né? E glória a Deus que ele nos deu uma oportunidade como essa, de parar, de sossegar, de não ficar sendo tão tendo tanto, né, ser tão rápido pra ficar achando que as coisas vão...
Não, e olha como é que é interessante também, né, esse tempo de quarentena. A humanidade reclama que não tem tempo pra nada, não tem tempo pra nada, às vezes não tem tempo nem pra Deus. E agora a gente tá no momento que a gente tem tempo pra tudo.
Tem um sermão, cara, quicando aí pra alguém fazer, que é sobre serviços essenciais. O que é essencial na nossa vida? A gente tá descobrindo que um monte de partes da economia não são assim essenciais. Tipo, a gente consegue sobreviver sem elas, certo? Com algumas partes. Elas não são essenciais pra vida. Não, não quer dizer que são ruins, não, não quer dizer que são más, mas não são essenciais. E, né, tipo, e a gente vai conviver com isso. Cara, pô, ficou um... Eu vou colocar isso aqui no programa. Manos, agora vou parar a gravação de fato.